Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Na manhã de hoje, nós estamos conversando com o juiz substituto da comarca de Espumoso, doutor Marcel Miranda. Inicialmente, bom dia, um prazer conversar com o senhor.
Bom dia a todos os ouvintes também. É um prazer enorme estar aqui novamente para trazer informações relevantes para a comunidade local.
Então, nós vamos começar abordando a questão da destinação dos valores das chamadas penas alternativas. E algumas entidades de nossa comunidade estão sendo previamente habilitadas, evidentemente, estão recebendo esses valores. É isso, doutor Marcelo?
Exatamente. Dentro do âmbito criminal, nós temos as chamadas penas restritivas de direitos, que são aquelas penas que não importam, que não acabam, que não culminam com uma prisão. O autor do fato, a pessoa que supostamente cometeu um fato, ela se livra do processo sem a prisão. Isso está previsto em lei. E uma dessas penas restritivas é a pena de prestação pecuniária, em que a pessoa paga um valor como pena, já uma condenação definitiva, que teve processo, que teve defesa, que eventualmente teve recurso, que teve sentença, ou na, no, no, nas chamadas, nos chamados benefícios penais, transação penal, suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal. Todos esses valores já faz 8 anos, se não me engano, que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça em Brasília, regulamentou, são depositados em uma conta única do Poder Judiciário, da comarca. E depois é feito um edital de chamada pública de várias entidades com fins sociais que podem se habilitar para receber esse valor. Ou seja, há um crime ou um possível crime, naqueles em que não chega o julgamento e a pessoa já faz um acordo. E o valor reverte para aquela sociedade, para aquela comunidade que sofreu com crime. E foi isso que fizemos, estamos fazendo em trâmite já há meses, porque são vários editais, edital de chamada, prazo para apresentar projeto, enfim, já há vários meses, e na última semana, salvo engano, na quinta-feira, foi tomada a decisão, que destinou R$ 376 mil para entidades locais. As nossas normas, as nossas normativas determinam que os órgãos de execução penal, então Polícia Penal, a SUSEP, o Presídio, o Conselho da Comunidade, que também atua nessa parte de apoio ao egresso, de apoio àquele que foi preso e sai, da prisão. Essas comunidades têm preferência, então foram contempladas, Brigada Militar, Polícia Civil, Presídio, e a partir dali, várias entidades de interesse social, é o que diz a nossa norma, a gente é obrigado a cumprir essa norma, foram recebendo em ordens de preferência legal. Então, primeiro, entidades que trabalham com infância e juventude, com crianças e adolescentes, entidades que trabalham com jovens, entidades que prestam serviço relevante à saúde. Então, todas elas foram contempladas com algum valor. Nós contemplamos, se não estou enganado, se minha memória não me trai agora, 12 projetos, 12 entidades, e agora, a partir desta semana, essas entidades poderão ir firmar um termo de convênio, as entidades escolhidas com o Poder Judiciário, e firmar esse termo de convênio é expedido um alvará, para levantamento desses valores que foram destinados, e a partir dali começa o prazo de prestação de contas. Então, toda a utilização desse valor tem que estar bem documentada, com nota fiscal, item a item, todo o valor completo, porque a entidade que não cumprir aquele projeto apresentado e que foi contemplado fica obrigada a devolver com juros e correção.
Em torno de quantas entidades ou instituições aqui do nosso município estão aptas a receber esses valores das penas alternativas, doutor Marcelo?
Somente uma das entidades que estava habilitada não recebeu, porque no julgamento a gente imaginou que a construção de uma nova sede, além de exigir um grande valor e diversos custos posteriores financeiros, não poderia ser contemplado neste edital. Todas as outras que foram habilitadas receberam, aproximadamente 12, se não me falha a memória. E a cada destinação, então no ano de 2023 provavelmente haverá outra, é feito um edital de chamada pública e todas as entidades interessadas que se adequem, né, que cumpram os requisitos normativos, que é não ter dívida, ter CNPJ regular, entre outros, prestar serviço de relevância pública, podem se habilitar.
Sem dúvida, as entidades acabam ganhando com isso, é um incentivo a mais no seu trabalho. Doutor Marcel, quero aproveitar a oportunidade de perguntar sobre as demais atividades no Fórum de Espumoso. O seu trabalho deve ir até dezembro ou janeiro, é isso?
Eu estou desde fevereiro substituindo a comarca de Espumoso, que está sem juiz titular. Há uma previsão de que a nova juíza titular vá assumir em janeiro, ou 9 de janeiro ou 24 de janeiro. São essas duas datas que temos provisoriamente. Bem provável que seja 9 de janeiro, vocês já contarão como a juíza titular na comarca de Espumoso.
Doutor Marcel, quero abordar um outro assunto que é relativo aos chamados golpes através da internet. A questão do golpe dos nudes ou aqueles trotes onde as pessoas se passam por familiares da vítima. E isso tem aumentado de uma maneira assustadora. Isso é um problema para a justiça.
Certamente é um problema para toda a comunidade, é um problema para a polícia, é um problema para a justiça. A gente já identificou vários tipos de golpes há muitos anos. Por exemplo, aquele golpe que se finge que um familiar está sequestrado é um golpe já antigo. O golpe do nudes também tem acontecido em várias comarcas, em várias cidades, já há anos. O que a gente percebe é que em momentos de crise financeira que o país atravessa, esses golpes aumentam. Infelizmente, pessoas atrás de lucro fácil e ilícito, né, ilegal, criminoso, ficam mais propícios a esse golpe. O que nós podemos orientar, porque a prevenção é o melhor remédio, é que as pessoas tomem cuidado com as interações virtuais. Muitas vezes perfis de Instagram, de Facebook ou até de WhatsApp que tem uma foto de um conhecido ou até o nome de um conhecido podem não ser real. Então, aquele golpe, por exemplo, que se invade o Instagram de uma pessoa e anuncia vários itens, geladeira, televisão, muitas vezes podem ser golpe, a maioria das vezes é. Eu até posso contar que uma vez eu mesmo ciente disse quase cair num golpe desse, eu precisava de uma televisão, um amigo meu anunciou no Instagram. Só que o que que eu fiz para não cair? Eu me interessei, mandei no WhatsApp dele, não no Instagram dele, para verificar se não era um invasor do Instagram dele. E verdadeiramente era. Ele respondeu pelo WhatsApp: não, não foi eu que estou anunciando nada. Então, antes de fazer negócios, tente um contato que não seja só o virtual, ligue para o telefone fixo, converse diretamente com a pessoa, tente uma outra forma, porque está muito comum. A invasão de perfis de Facebook, de Instagram ou no WhatsApp, se pega uma foto da pessoa e coloca como se aquele número fosse dela e coloca: ó, esse é meu novo número. Depois se pede um auxílio financeiro. Tentem conversar com a pessoa e não só ficar na interação virtual para evitar esses golpes. Importante também nesse golpe do nudes é isso: está acontecendo bastante, as pessoas têm que ficar atento. Normalmente, um homem ou uma mulher com uma bela foto, com uma foto de um belo corpo, demonstra interesse por outra pessoa na internet, começa a mandar para esta pessoa fotos que não são dela, mas que elas pegam na internet de pessoas muito bonitas e muito com corpo muito bonito, diz: ah, agora manda uma sua para mim. E a pessoa envia e a partir dali começa a ser extorquida, né? Ó, ou você me dá um dinheiro, eu vou publicar a sua foto. Então tem que ter muito cuidado nessas relações virtuais. A gente sabe que o mundo atual é esse, que exige que a gente esteja conectado o tempo inteiro, que a gente utilize várias fontes de comunicação, mas isso exige cuidado, e o cuidado é esse: vai fazer um negócio, vai emprestar um dinheiro, ou vai, enfim, estabelecer um relacionamento virtual ou presencial, que seja por meio da internet, faça uma ligação, confira se aquela pessoa é aquela mesma. Ligue para algum familiar, enfim, se cerque de cautelas, porque este é o melhor remédio. Quando depois que o prejuízo está feito, é muito difícil para a polícia conseguir buscar o agente, e é muito difícil depois para a justiça encontrar também esses elementos de condenação ou até de devolução dos valores perdidos. É muito difícil. Então, o melhor é o preventivo.
Até porque esses telefones e esses contatos, eles sempre acontecem através de números de outro país, doutor Marcelo.
Também, mas as pessoas têm que ficar atentas que também está sendo utilizados números deste país também, que as pessoas fraudam o CPF perante as operadoras de telefone para depois não ser encontrado. Então, mesmo com números nacionais, tem que haver muita cautela.
Obrigada pela sua participação, doutor Marcelo Miranda, falando na nossa programação de notícias.
Eu que agradeço, um bom dia a todos os ouvintes, um bom dia, até a próxima.